A partir de agora no programa Série Cidade. Sala de visitas, convidados especiais, debates relevantes, assuntos do seu interesse aqui na Séries AM.
No nosso espaço Sala de Visitas de hoje nós temos, você que está assistindo pelo Facebook já pode perceber aí a presença do prefeito Gilson dos Santos, prefeito Maninho, também do diretor de habitação Micael Tariga, da Secretaria Municipal de Ação Social, e também do secretário José Luiz de Souza, Zuzu, secretário municipal de Ação Social aqui de Nametoque. Como nós prometemos na outra vez em que lançamos aqui o plano da administração municipal de habitação aqui para Nametoque, nós iríamos pormenorizar cada ação, cada parte desse projeto, que ele é bastante amplo e carece de uma atenção específica para cada segmento, como esse que nós vamos abordar agora, e por isso, né, da participação aqui do prefeito, do secretário e também do diretor. Deixa eu cumprimentar então o prefeito Gilson, o prefeito Maninho, seja bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, Sadi, bom dia a todos os nossos ouvintes do Grupo Séries, obrigado pelo convite, saudar aqui o nosso secretário Zuzu, Mica, que é o nosso coordenador de habitação, né, para a gente poder estar aqui falando, né, por menores, como você disse agora, sobre o plano específico da reforma, né, que eu acho que é importante as pessoas terem mais informações sobre isso.
Essa aqui é a primeira parte, então, como eu disse, desse programa bem amplo de habitação que o município lançou recentemente. Secretário Zuzu, satisfação, seja bem-vindo também.
Bom dia, Antônio Sadi, em seu nome, saúdo todos os profissionais do Grupo Séries, e em nome do prefeito também saúdo toda a nossa comunidade que nos acompanha aqui pelo Grupo Séries. É uma satisfação nos fazer presente.
Micael, da mesma forma, seja bem-vindo.
Obrigado, Antônio Sadi, é uma satisfação estarmos aqui, então, novamente, falando agora, então, sobre o Reformando Juntos, então, que é o primeiro programa que a gente está executando da modalidade do Construindo Juntos, na administração.
Perfeito. O programa todo é o Construindo Junto e essa parte Reformando Junto, que é o primeiro programa que vai ser implementado agora. Aliás, eu queria retroceder um pouquinho antes dos que participaram da terceira etapa desse projeto, que foi concluído agora recentemente, né? E que teve momentos lá importantes, não só do resultado, Micael, Zuzu e Maninho, mas sobretudo da satisfação das pessoas, enfim, que estão inseridas nesse contexto?
É, Sadi, nós tivemos na terça-feira à noite, junto ao CRAS, lá na assistência social, uma reunião, né, de encerramento do último grupo que nós tínhamos cadastrado para a reforma. Foram 100 famílias, né, Zuzu, se não me falha a memória, que a gente conseguiu atingir nesses últimos anos. Então agora nós tivemos essa reunião com o último grupo, 17, penúltimo grupo, né, 17 famílias, né, onde a gente fez um feedback lá, poder ouvir das pessoas o que deu certo, o que não deu certo, onde a gente pode melhorar, de que forma eles foi o atendimento, né, e eu participei junto com a nossa equipe lá para ouvir as pessoas, né, mas é emocionante, Sadi, para a gente poder tá ouvindo o relato das pessoas, né, de como ficou o meu banheiro, como era, como ficou minha lavanderia, a minha cozinha, o quarto que a gente conseguiu fazer para o filho, que não tinha ainda um espaço. Então essas coisas são gratificantes, deixa a gente empolgado, né, para poder continuar trabalhando. E eu lembro, né, Zuzu, que o comentário, né, das pessoas, eu tava nesse credenciamento desde 2018, achei que não ia mais sair.
Me assustei.
Até quando chegaram lá em casa eu pensei, não, isso não pode estar acontecendo, porque... Mas a gente tomou a decisão na época que nós tínhamos, quando nós assumimos, nós tínhamos lá quase essas 100 famílias, né, que estavam dentro de um edital onde constavam 120 famílias, algumas já tinham sido atendidas, 20 eu acho tinham sido atendidas na gestão passada, e nós tínhamos lá então 100 ainda que precisavam de atendimento. E nós optamos, em vez de fazer um novo edital e criar toda uma estrutura, nós optamos por respeitar aquelas pessoas que estavam na fila, né, e conforme a condição financeira a gente ia atendendo elas. Então nós pegamos aquele edital e seguimos ele, e fomos fazer a busca ativa de todas as pessoas que estavam lá, e aquelas que estavam, né, salvo alguma que talvez já tinha mudado, ou tinha falecido, ou alguma situação assim, ou que não queria mais, já tinha feito, mas o restante, no demais, foram atendidos. Então é gratificante, né, e agora a gente retomando, né, um novo edital, né? É importante a gente frisar isso, que começamos com essa parte da reforma agora, a partir de segunda-feira, dia 3, então do dia 3 até o dia 14 de julho, né? A gente vai estar atendendo a nossa equipe, o Zuzu pode falar melhor depois e o Mica ali, para a gente fazer esse novo edital com os nomes das pessoas que vão ser contempladas com reforma.
Secretário Zuzu, qual a parte mais importante de orientação para as famílias interessadas nessas reformas agora, a partir desse ponto, a partir da próxima segunda-feira, quando as inscrições então serão abertas?
Eu acho que devemos salientar assim, a questão da organização que a gente está propondo lá na Secretaria. Nós estamos lá criando condições, então, no Centro de Geração e Renda para acolher essas pessoas que vão lá. É um espaço que cabe tranquilamente sentado ali 70, 80 pessoas, né? E a gente vai ter lá toda a infraestrutura de xerox, as pessoas levam a documentação que vai ser necessária, a gente vai estar xerocando, vai ter acesso lá à questão dos programas sociais que as pessoas estão inseridas, porque isso tem, durante no edital vai ser mais esclareado a questão da pontuação, né? Então, e também teremos as pessoas lá para distribuir as senhas, se for necessário, para que as pessoas tenham agilidade no processo, sejam atendidos com rapidez, né, que todas as informações possam ser passadas para as pessoas com segurança e principalmente assim que a gente, as pessoas que forem buscar as informações que talvez não se inserem nessa situação, né, saiam de lá assim, bem atendidas e que saiam de lá praticamente com a inscrição feita e resolvida. A gente vai estar treinando agora amanhã e capacitando as pessoas que vão fazer desde o acolhimento até os xerox, até a ficha de inscrição lá, né? Então, essa é uma condição que a gente está preparando lá para receber as pessoas que forem em busca da inscrição.
Micael, da experiência que você tem de campo, do trabalho já realizado, e o que você tem de expectativa aí para essa nova etapa, então, essa etapa importante aí que vai beneficiar essas famílias no quesito reformas?
Bom, primeiramente eu quero aqui já deixar os meus cumprimentos aos colegas que estão do setor lá, que nós estamos numa correria então para montar toda essa estrutura que o secretário comentou, né? Então nós estamos fazendo lá da melhor maneira, né? Então as pessoas podem vir a partir de semana que vem lá, vai ter um cafezinho, vai ter então seu momento lá. E sim, a nossa expectativa é que a gente tenha um grande número de pessoas buscando, né, a reforma, justamente pela condição em que a gente viu do encerramento desse grupo que o prefeito comentou antes da terça-feira ali, que é onde a gente pôde ter aquele momento ali de realmente o olho no olho da pessoa e ver o quanto que foi diferente, fez a diferença na vida dessas pessoas aquela reforma, né? Então, situações ali de pessoas que quando chovia ali, molhava a cama, umedecia toda a casa ali e tal, né? E a pessoa vinha falar para nós ali, resolveu meu problema, meus filhos aqui viviam doente quando era inverno e hoje eu consigo ter uma condição de vida melhor, né? Então, essa expectativa em si dá todo o gás então para nós realmente fazer o melhor, buscar cada vez o melhor, né? Para os munícipes de Nametoque.
E Antônio Sadia, acho que temos que salientar também assim, ó, que o estudo e a pesquisa nos deu essa condição e a condição financeira também de ampliar o benefício, que nos editais anteriores era até 3 salários mínimos de renda. E aí, em conversa com o prefeito, para tentar atingir o maior número de pessoas, a gente ampliou para até 5 salários mínimos. Então, isso vai dar um contingente um pouco maior de pessoas que terão acesso às políticas públicas, né? De habitação, reforma e tal. Então, é um fator determinante a ampliação da renda, para poder mais pessoas acessarem a essa política pública da reforma.
Eu acho que o Zuzu tocou num ponto aqui, isso é de dar pesquisa, né? Então, lembrando que lá no ano passado a gente fez uma pesquisa, em maio, né, onde deu para nós essa condição de entender quais eram os pontos que a gente precisava atuar, em que velocidade e que tamanho de recurso a gente precisava para cada uma dessas áreas, se fosse construção de casa nova, se for aquisição de terreno, se for incentivo, se for reforma. Então a pesquisa deu para a gente essa visão macro do negócio e a gente pôde esmiuçar isso por setores. Por isso que a gente criou então essas etapas, né, de investimento. É importante, as pessoas vão pensar, às vezes, a gente falar que o que nós fizemos, a pesquisa, pessoal, está lá num registro com o nome de vocês, mas agora é a inscrição definitiva, então precisa documentação, tá? Tem que levar lá a documentação de identificação, prova do estado civil, se é casado, se é solteiro, o rendimento, prova de tempo de residência no município, que isso é um dos fatores que a gente tem, prova da propriedade ou posse do imóvel, a comprovação da situação de especial, se for o caso, quando tiver algum laudo, né, de pessoas com algum tipo de deficiência, e a comprovação do benefício em programa social, se recebe Bolsa Família, BPC, enfim, todas essas condições. Então, assim, agora é definitivo para que a gente possa fazer esse edital, né, e tá lançando com o nome de vocês aí, e depois provavelmente a gente vai para poder administrar isso, né? Vamos lá, a nossa expectativa, Sadi, é 100 famílias, que a gente tem ideia, baseado na pesquisa, nós estamos aí nessa faixa de 100 famílias que a gente tem expectativa que vão estar fazendo a sua inscrição definitiva, o seu cadastro lá, tá? Então, baseado nisso, aí a gente vai dividir, talvez em 4 grupos de 25, em 5 grupos de 20, para aí, né, podendo organizar isso, né? Claro que tem uns que vão ser mais celere, porque aqueles que precisam só do material e têm a contribuição da mão de obra, eles têm lá quem faça, tem a pessoa que executa, é mais rápido porque a gente vai destinar o material. Quando envolve a parte de mão de obra e a pessoa precisa do material e da mão de obra, demora um pouco mais, porque aí você precisa juntar todas as informações, fazer uma licitação global de mão de obra para poder estar executando as reformas em todas as residências. Então, é importante que o pessoal vá, né, a partir de segunda-feira, nossa equipe vai estar lá pronto para receber isso, já estão todo mundo já afiado, digamos assim, né, pronto para receber. Então, porque é um projeto que a gente vem trabalhando há bastante tempo e creio que esteja redondinho, né, Zuzu, para que a gente possa lançar para a comunidade agora o recurso, fazer com que o recurso chegue lá na ponta.
Eu quero reforçar mais uma vez que nós estamos falando aqui de habitação com a equipe da prefeitura, com o prefeito Gilson, com o secretário Zuzu, José Luiz de Souza, e também com o diretor de habitação, o Micael Tariga. O programa de habitação do município de Nametoque foi dividido em 4 etapas, basicamente. Nós estamos falando aqui da parte de reformas. Então, você que está com a tua residência em condições que careça de um atendimento e você não tem condições e se enquadra no programa, você está apto a fazer essa reivindicação, a pelo menos fazer uma consulta na próxima segunda-feira, quando essa equipe então vai estar recebendo, quando abrem-se as inscrições. De um modo geral, secretário Zuzu, o que por exemplo, pode levar de documentos lá e o que pode-se falar para essa pessoa que tem uma casa e em que condições essa casa deve estar para pleitear essa reforma, para estar inserida nesse projeto?
Na questão, então, documental, né, o RG, CPF, Carteira Nacional de Habilitação, Certidão de Nascimento dos Filhos, né, a prova do Estado Civil, então, certidão de casamento e a questão ou declaração da União Estável, os últimos contra-cheques de toda a família, quem tem renda, então, se o marido, a esposa e um filho tem renda, tem que levar o contra-cheque, o último contra-cheque, para a gente realmente conferir esses dados, né? E a prova de residência no município, que é um dos fatores também de pontuação, né? Quanto mais tempo, mais pontos a pessoa vai ter, para a gente valorizar que as pessoas que estão há muitos anos esperando a reforma e ainda não foram agraciadas, né? Então, o comprovante de domicílio também, de residência, são esses basicamente os documentos que vão ser necessários. Feita a inscrição, a gente vai se basear pelas informações, pelos documentos que nos entregaram.
Portanto, é necessário que sejam honestas essas informações.
Exato, e a gente tem algumas formas que a gente pode estar buscando informações. E a cidade é pequena, né, Antônio? A gente conhece todo mundo, sabe mais ou menos as famílias, onde que moram, quem são. Então, isso a gente vai administrar. Depois feita a inscrição, feita a seleção, né, aí vai o trabalho de campo lá com o assistente social conferir aquelas informações, se os integrantes da família são aqueles, realmente dá mais uma conferida no social. E o engenheiro vai acompanhar para fazer a avaliação da necessidade ali, o que precisa para dar uma condição digna àquela família em termos de reforma. Então, nós temos os dois profissionais que são técnicos, tanto da área social como da área de engenharia, acompanhado, sempre que eu puder fazer presente, por mim, pelo Michael, que é o coordenador, para a gente ter uma noção com várias visões de que realmente aquela pessoa está precisando, o que vai ser necessário, né? E na própria entrevista a gente já vai selecionar aquelas pessoas que vão afirmar, eu tenho a mão de obra, então já separa aqui, né? E é mais ou menos nesse sentido assim de a gente agilizar, né? E vai depender, então, da quantidade de inscritos. A gente vai separar os grupos, como o prefeito falou, de 20 a 25 pessoas, que é um grupo bom de trabalhar, fácil de fazer as reuniões, de juntar todo mundo para tomar as decisões, né?
Uhum. E aí você entra lá no trabalho de campo, né, Micael? No sentido de fazer essa visita.
Isso aí, então, é muito importante, né, Antônio Sadi, que as pessoas que venham aqui solicitar, então, ali a reforma, sejam de verdadeira fé com as informações, porque isso depois pode ser item desclassificatório, tá? Então, depois no trabalho de campo ali, se a gente observar que as informações que a gente está averiguando são falsas, é item desclassificatório. Então, muito importante vir falar a real situação, que é o que a gente vai estar fazendo depois de campo, né?
Inclusive, Sadi, na hora da inscrição, a pessoa vai declarar por escrito que aquelas informações são
fidedignas. São,
é, exato, porque depois a gente vai verificar e esse edital que a gente estava encerrando, teve uma situação ou outra lá que não se comprovou aquilo que foi declarado e, infelizmente, né, a gente teve que fazer cumprir a lei, tivemos que desclassificar para nós não respondermos por isso, né?
É importante, até porque assim, Sadi, a gente tem feito uma ginástica muito grande desde o início do mandato, né, o Gilson e toda a nossa equipe, e essas ações que estão acontecendo na habitação, elas acontecem na saúde. Eu estava em reunião agora com a secretária, porque a gente está pagando cirurgias para as pessoas que estão na fila desde 2017-18. Mas é importante salientar que essa força-tarefa que a gente tem feito no sentido de que o recurso público chegue na casa, na ponta, lá onde as pessoas precisam, né? Não adianta você ter secretaria, ter estrutura e o dinheiro não chegar nas pessoas. Então, nós optamos na época por fazer essa redução da estrutura, da máquina, né? Reduzimos de 11 secretarias para 7, unificamos a Secretaria de Assistência Social com a habitação, porque é praticamente o mesmo público, né? E isso nos possibilita hoje estar fazendo esse tipo de ações. Então, nós já gastamos aí, investimos em habitação, 1,5 milhão, talvez, de reais de recurso livre, né? Onde nós tínhamos aí um orçamento da Secretaria de Habitação de 900 mil reais, onde se gastava quase 500, 600, talvez 600. 600 mil reais por mês em folha. Então, esse dinheiro hoje está chegando na ponta onde as pessoas precisam. É por isso que a gente vai acelerar esses processos. Possibilitou nós comprar área, possibilitou nós de fazer a infraestrutura onde vai sair as casas. E agora, possibilitando, aí a gente está fazendo dando esse passo aí no Reformando Juntos, que é o primeiro processo. Então, é importante salientar que esse recurso realmente é recurso próprio, é recurso 100% do município, é recurso oriundo do trabalho bem feito na gestão do município desse recurso, para que as pessoas que precisam possam estar recebendo, né? Como a gente viu, as pessoas ali que foram já contempladas, o quanto isso é importante. Pode ser que para algumas pessoas isso não mexa, mas para quem está recebendo lá, né, um alento na sua casa, lá um recurso na sua casa, essa pessoa sabe o quanto isso é importante.
É critério definitivo a pessoa ser dona do imóvel para receber o benefício?
Não. Se existir ali uma declaração, né, de familiares que autorizam a reforma, porque às vezes as pessoas estão há 10, 12 anos morando ali, às vezes dentro do próprio terreno do pai, que o pai construiu a casa na frente, uhum, tem uma casa no fundo, aí nós não podemos inviabilizar que essa pessoa que tem há 10 anos um problema de goteira, de soalho caindo, por uma questão, testemunhas, e até os próprios familiares declaram lá que ele mora lá tanto tempo, que é de uso dele e tal, né? E a gente vai ter esse bom senso de tentar. A nossa intenção é atingir o maior número de pessoas possível.
É não dificultar, é não dificultar. É a gente tentar achar alternativas para, claro, quando a pessoa... Vou dar um exemplo. Daqui um pouco a pessoa lá tem o patriarca, o matriarca faleceram, ficou um imóvel lá, tá? Tem um irmão que morava lá com o pai e com a mãe e ele continua morando nessa casa, tá? Os outros irmãos talvez estejam alocados já melhor ou estejam morando em outro município. E daí, pelo fato de estar no nome do pai ou da mãe ainda, que já faleceram, essa pessoa fica inviável de receber uma manutenção ou essa reforma. Então, a gente, através do termo de posse, da comprovação da posse, não precisa ser a escritura. Vai lá, os dois irmãos lá que não moram, eles assinam um documento. Não, esse aqui é o meu irmão que está morando aqui, é ele que... Ponto. Então, a gente consegue facilitar a vida das pessoas. Porque se você começa... Ou seja, nós temos que entender assim, ó, e eu tento falar isso para o nosso pessoal, e o pessoal tem que entender. Quando ninguém, a pessoa que tem condições, que tem, ela não vai bater nas portas da assistência social para pedir. Nós temos que entender que muitas vezes nós vamos lidar com pessoas que não têm muita instrução, que são pessoas honestas, são pessoas batalhadoras, mas que não têm algum conhecimento técnico, jurídico. E daí se você vai levar para esse lado, aí não adianta. Aí você complica a vida das pessoas, a pessoa acaba falando, ó, quer saber, deixa eu desse jeito aqui. Então, nós temos que ser facilitador. Se a gente está lançando um programa, esse programa não é para ficar aparecendo, aqui a gente ficar falando aqui na rádio e não acontecer. Bem pelo contrário, nós criamos mecanismos que nos possibilitam ir buscar aquela pessoa realmente que precisa. O dinheiro da reforma está disponível e ele vai chegar lá na casa dessas pessoas. Essa é a nossa missão, né? É claro que a gente tem que respeitar a legislação, tem que respeitar a lei, porque senão a gente responde por isso, mas nós não podemos ficar criando barreira para que as pessoas não acessem o programa. Bem pelo contrário, nós temos que criar mecanismos, e é isso que a gente tem a compreensão. E eu falo, a parte técnica tem que andar junto com a parte humana. Senão não tem jeito, não tem jogo, senão. Porque se eu mandar só o técnico fazer análise, ele vai olhar no fio.
Sim. Da linha. Até porque ele vai responder por isso, né? É.
Agora, se eu não tiver também o lado humano, não vai rolar. Ou também só 100% o lado humano. Sim. Sem a parte técnica para fazer as duas coisas acontecer. Então esse equilíbrio a gente tentou colocar nesse programa.
E eu vejo assim, prefeito Gilson, não só por essa ação aqui, mas da administração como um todo, uma gestão humanitária, ou seja, vendo a situação da pessoa, do cidadão, dentro da sua condição social, né? Eu acho que é por aí.
Eu vou te falar o que eu falei, eu me emociono porque, assim, ó, eu sei de onde eu vim. Eu sei da realidade das pessoas. E não é diferente com o Gilson, não é diferente com o Mika e com o Zuzu que estão aqui. Tá? A gente sabe, nós gostamos das pessoas. E gostar das pessoas é entender a condição que as pessoas vivem. E você entender o que você pode fazer para melhorar a vida.
E não precisa fazer politicagem para isso, né? Principalmente.
Não precisa. Sabe, quando você vê uma senhora de 70 e poucos anos, que nem ela veio aquele dia te falar que chovia para dentro da casa dela e que molhava a cama onde ela dormia e que hoje ela tem, é uma coisa que é tão simples, cara. É tão simples, se gasta tanto dinheiro em tanta coisa desnecessária e aí você vai para o lado do humano. Quando você vê lá uma família com 3 crianças pequenas, onde as crianças estavam doentes, e são pessoas que conversam com a gente, Sadi, porque a gente se dá essa liberdade. Né? As pessoas têm esse contato direto comigo, com o secretário, com o coordenador, com todo mundo. As pessoas conseguem transmitir para isso e é isso que a gente tenta fazer, é fazer com que as coisas cheguem lá realmente naquelas pessoas que precisam. O ser humano, uma pessoa ficar, é tão simples você falar para a pessoa, olha, essa cirurgia é o Estado que tem que pagar, não é a prefeitura. E você entender que a pessoa está lá com um problema no quadril, que não consegue caminhar, não consegue trabalhar 4-5 anos, tá? Cara, se eu tenho dinheiro, se a prefeitura tem dinheiro, por que que eu não posso ajudar essa pessoa? Então, assim, da casa a mesma coisa. Se a gente tem condições, por que não ajudar? Então, isso para nós, a maior satisfação que nós temos, eu tenho certeza que o Gilson tem o mesmo sentimento e nossa equipe também, porque a gente trouxe isso para dentro da gestão, é humano, é ser humano.
Agora, pegando a parte de ousadia do projeto, ele é bem ousado, né, secretário Zuzu, Mikael? Realmente é um projeto assim que você está, o prefeito estima então em torno de 100 famílias, mas pode dar mais, pode dar menos, mas é um projeto realmente assim que me parece que tá se colocando o coração naquela parte, porque essas casas que vocês estão se propondo a fazer são aquelas casas de madeira, né? A legítima casa de madeira, a maioria, sim, na sua grande maioria, eu tenho certeza, sim, disso, porque a gente, sim, conhece, sim, essa, sim, mesma realidade aí, né? O casa mista. Então, é ousadia, o programa, o projeto é usado sob esse ponto de vista nessa primeira etapa aí.
Ele é usado e a gente tem a base bem firme para isso, baseado na gestão financeira do município, que dá essa condição, que nem o prefeito falou. Nós temos a pesquisa que nos embasou e que nos trouxe uma realidade que a gente lá na secretaria ressentia, né? Então, assim, ó, por isso que a gente está ampliando a questão da renda para nós atingir o maior número de pessoas. E com certeza, Antônio Sadia, vai se surpreender com a quantidade de pessoas que vão ao encontro dessa inscrição, porque a gente está provando por atos e ações que as coisas estão acontecendo. Diferente dos relatos que a gente escuta, eu nem ia lá mais fazer a inscrição, não ia lá na pesquisa, porque vieram aqui em casa, tiraram foto, viraram as costas e não apareceram mais. Não, a gente está trabalhando dentro daquilo que é palpável, que pode ser realizado e com uma boa base financeira, organizacional, né? E principalmente para atender uma demanda, né? Porque a gente sabe que de muito tempo não se atendeu essa demanda, se atendeu não foi o necessário, que se criou a necessidade. Diante da necessidade, cabe ao poder público atacar e atender essas demandas. E hoje a demanda das reformas habitacionais é uma demanda emergente, né?
É, a gente viu aqui alguma coisa, não, realmente faz o programa e aí por isso, por aquilo, por aquele outro, por ser disso, por ser aquilo, aquele outro, aí não atende. Por isso, realmente, que bom que tem essa visão aí democrática, visão justamente humanitária, sobretudo, né? Esse é o ponto, me parece. Mas, Zuzu, então, nós temos um dia 3, segunda-feira, o início dessas inscrições que vão até o dia 14 de junho. É importante as pessoas estarem cientes desse prazo.
Exato, Antônio Sadi, porque depois, logo em seguida, já na próxima, no começo de semana, já inicia o outro módulo do programa. Então, assim, ó, a gente vai fazer um trabalho de divulgação, como o prefeito falou. Aquelas pessoas que foram no pavilhão Nenão e que foram na Martini, eles responderam à pesquisa, eles não estão inscritos. Eles têm que ir lá agora e levar as informações que eles prestaram. E aqueles que, porventura, a gente não se fizerem presente, a gente daí cabe à secretaria entrar em contato, fazer uma busca ativa e fazer com que essas pessoas venham. Porque às vezes pode que não tenha acesso a Face, não tenha acesso, né? A gente vai lá pessoalmente na residência fazer essa busca ativa.
Perfeito. Bom, o plano é bastante amplo, a gente vai voltar a falar dele aqui em outras oportunidades, mas por hora, viu, Micael, muito obrigado pela tua presença aqui.
Sadio, eu só quero salientar também mais um ponto, né, que
fica
é o que dá toda a lisura aqui para todo esse processo, que também é o Conselho de Habitação, tá? Então, tem o presidente Arenei Coradim, né, que está na gestão, então, do Conselho. Esse Conselho é formado, então, por pessoas da comunidade, por empresas, né, por nós que somos integrantes também da administração, né? E ele é voltado basicamente para isso, né? Para a população, então vai colocar todas as demandas ali e também da nossa parte agora enquanto administração vai ser passar por ali também o resultado com o nome dessas pessoas. Então auxilia muito no trabalho de campo, né? Que são o conhecimento que a gente vai levar para dentro do conselho ali e fazer também as pontuações necessárias, né?
Perfeito, bem lembrado. A gente também, é uma outra pauta que a gente vai trazer aqui, o presidente do Conselho, Arenei Coradim, que realmente o Conselho foi reestruturado para que esse projeto fosse implementado. Obrigado, viu, Miguel?
Nós que agradecemos essa oportunidade de estar aqui explanando um pouco mais sobre o Construindo Juntos.
Perfeito. Secretário Zuzu, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade e que o trabalho dos membros do Conselho Municipal de Habitação são de forma voluntária, né, que são pessoas da comunidade, né, e agradecer aí a oportunidade, estamos sempre à disposição.
Prefeito Gilson, parabéns pela iniciativa. Realmente, a tua emoção aí de cidadão, né, é muito mais do que de prefeito, pode ter certeza.
Eu tenho certeza que você sente a mesma coisa, né, Cid? Sim. A gente sabe, como eu disse, a vida da gente ela não é feita de momentos, né? A vida da gente é uma caminhada longa, 40 anos, né, 42 nas costas. A gente já viveu muita coisa, né? E se Deus abençoe que a gente possa ter hoje, estar numa condição de poder ajudar as pessoas e que Deus nos deu oportunidades na vida, seria muito, muita ingratidão nossa, tanto minha, do Gilson, como da nossa equipe, se a gente assim não o fizesse. Então, fico muito feliz, eu sou, como eu disse, eu sou apaixonado por pessoas, eu gosto de gente.